O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5, agora sim, hora de entrevista aqui no Expresso. O carnaval está chegando a BH e BH está em contagem regressiva aí para provavelmente o maior carnaval da cidade. Blocos ambulantes, foliões, artistas estão se preparando para a festa e vários ensaios já estão acontecendo. O concurso de marchinhas Mestre Jonas existe desde 2012 e neste sábado serão selecionados aí as três melhores marchinhas de carnaval, escolhidas também as melhores fantasias dos foliões. Eu converso agora com o coordenador do concurso, Curu Lima. Boa tarde, Curu.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem?
Beleza?
Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa.
Curu, um prazer sempre falar aí com vocês, cara. Muito massa o trabalho de vocês.
Prazer é nosso. Curu, vamos relembrar aí de onde que vem esse nome do concurso Mestre Jonas. Por que que vocês escolheram e quem que foi o Mestre Jonas?
O mestre, né, cara? O Mestre Jonas é a figuraça aí da nossa cena musical. Faleceu muito precocemente, né, no final de 2011, no dezembro de 2011. Era um querido, assim, tive o prazer a gente teve o prazer de lançar o disco dele lá pelo nosso selo, em 2010. E era um cara que estava revigorando a cena do samba na cidade, e não só isso, era um agitador cultural querido, pessoa que em qualquer lugar que ele chegava iluminava o lugar assim todo, com a energia boa dele, e um puta compositor, um puta artista, articulador, participou de todos os movimentos da geração dele, né, e também fez pontes com outras gerações. Então era mais do que justo que a gente fizesse essa homenagem a ele, né? Foi justamente na época que a gente estava discutindo a criação do concurso, né? As várias pessoas estavam conversando sobre isso, e foi quase que uma coisa natural, assim. Ele faleceu no final de dezembro, né? Aí perto, próximo da época das festas, fim de ano, e a gente já estava lançando o concurso, acabamos homenageando o Mestre Jonas e também a família dele, enfim, por todo o trabalho que ele fez e um pouco também da tristeza de ter ido embora tão cedo, né? Mas o legado musical dele tá aí, tem muita música ainda para ser gravada, muita coisa para ser colocada pra gente ouvir, e foi por isso que o nome do concurso ficou marcado para sempre, né? Para lembrar na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil todo, da importância do trabalho do mestre.
Curu, e falando do concurso desse ano, como é que foi a seleção para as marchinhas finalistas e qual que é a premiação para as marchinhas vencedoras?
Cara, a gente teve 119 marchinhas, né, inscritas esse ano. A premiação é a mesma do ano passado, né? A gente está ainda sem um grande patrocinador, apoiador, que consiga fazer o concurso ter uma dimensão um pouco maior em termos de remuneração para os artistas. Quer dizer, então a premiação é de 9 mil, né? É a premiação igual a do ano passado, né? 5 mil para o primeiro lugar, 3 mil para o segundo e 1 mil para o terceiro. Mas, na nossa opinião, o que vale mesmo é o barulho todo que se está fazendo, é a agitação, é a alegria de estar fazendo uma brincadeira de carnaval que reforça o espaço dos compositores mineiros, né, e belo-horizontinos, e que cria, de certa forma, aí uma condição de termos uma trilha sonora da cidade, né, e do carnaval de Belo Horizonte. Acho que isso é mais importante até do que qualquer premiação. No fundo, no fundo, a gente acha que o concurso, o baile amanhã, que é uma puta festa maluca, boa, divertidíssima, todo mundo fantasiado, torcendo, brincando, é uma grande brincadeira, né? Na verdade, todo mundo sai ganhando. As 12 já ganharam, as outras 100 e... fazer a conta aqui, as outras 107 que se inscreveram 107, também isso. Já ganharam, né? Quer dizer, assim, já está todo mundo ganhando, só de ter as marchinhas feitas com as temáticas que estão dentro do nosso universo aqui de BH, universo de Minas Gerais. Isso é muito legal, ter a nossa música de carnaval próprio, né, feita aqui na cidade. Isso é muito bacana.
E quem são as pessoas aí que vão escolher as marchinhas vencedoras?
Ih, caramba, não sei se você sabia de qual,
mas
vamos lá.
Não, mas assim,
lembrando aqui, ó, Guto Borges, a gente fica brincando que é o rei do carnaval, né, de Belo Horizonte, o Guto, do Dead Lovers Twisted Heart, o Dudu Nicásio, né, também já, assim, muito tempo ligado na história do samba da cidade, tá acabando de lançar um disco aí de marchinhas, de música de carnaval, na verdade. Tem o Fabinho Terreiro, é um dos jurados também, o Felipe Barreto, diretor de eventos da Belotur, que está sendo responsável pela reestruturação, né, por parte da prefeitura do carnaval, com essa mudança toda de levar o desfile para a avenida, fazer os palcos na região onde saem os blocos, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas o Felipe é um dos que vai estar lá. E também tem mais um, o Li, o presidente da Escola de Samba Cidade Jardim, né, que é inclusive a sede da festa amanhã, lá na quadra da Escola de Samba. Quem não conhece, uma ótima oportunidade para conhecer, centro cultural maravilhoso e também um lugar lindo, né, que você vê a cidade toda, no alto do morro, assim, bem dentro do aglomerado, é massa pra caramba. A gente está convidando todo mundo para ir para lá amanhã.
E quais os critérios aí para escolher as marchinhas vencedoras?
Aí, cara, na verdade o júri ele não escolhe as marchinhas vencedoras. O maior critério para escolher as marchinhas vencedoras é a empolgação do público que vai estar lá, porque quem escolhe no final das contas é o público, né? Os jurados, eles só selecionam as três marchinhas que vão ser avaliadas pelo público. Então, dessas 12 que vão estar lá, os jurados vão separar só três marchinhas e deixam para o público escolher a ordem, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então é empolgação, alegria. Lógico, na hora de executar a marchinha vai estar sendo avaliado, né? A performance dos intérpretes, a interpretação, a animação, né? O contexto da letra, né? O conjunto poético da letra, tudo isso vai estar sendo avaliado. Os arranjos são feitos por uma banda só, né? Tem uma banda única para todo mundo, uhum. Então isso vai estar sendo muito levado em consideração. Agora, a melodia, né? Aquilo que foi pensado originalmente na música, tudo isso é levado em consideração. Mas, fundamentalmente, a participação do público para poder impulsionar aquela marchinha que está sendo mais desejada e querida é fundamental, né? Isso aí compõe pra caramba. Aquilo ali, na verdade, é uma grande festa, uma grande brincadeira. O júri está ali fazendo o seu papel, mas no final das contas, no finalzinho, quem vai escolher mesmo as três marchinhas é o público.
Curu, e as marchinhas aqui em Belo Horizonte têm uma característica aí, o próprio Carnaval de BH tem uma característica aí de contestação política muito grande. Recentemente tivemos aí a marchinha do Pó Royal que está concorrendo aí, que foi compartilhada aí nas redes sociais. O que você acha desses episódios aí? Eles ajudam a popularizar essas marchinhas?
Cara, eu acho que os políticos, assim, de uma maneira geral, nem todos, né, mas uma boa parte deles, ou a parte que está mais visível, eles acabam dando uma contribuição incrível, assim, para a criatividade, né, dos músicos mineiros, porque, não só dos mineiros, mas acho que do Brasil todo, mas aqui o conjunto de compositores bem ativos, tem um conjunto de compositores, um grupo de compositores bem ativos, assim, na cidade, que pescam muito bem essas coisas, né, que conseguem traduzir essa coisa do imaginário coletivo, da insatisfação, da revolta contra o fato da gente muitas vezes estar sendo enganado, né, sistematicamente, e não acontece nada, né? Então eu acho que aí a galera consegue capturar isso muito bem, de forma irônica, de forma irreverente, e tem saído essas marchinhas maravilhosas aí. A gente só tem a agradecer, né, esses compositores, porque acaba que vira um grito popular, não agressivo, né, divertido, mas que ao mesmo tempo manda a mensagem da mesma forma, ou até melhor, né? E quem tem que ficar preocupado com isso é realmente quem está com o rabo entre as pernas aí, que está fazendo coisa errada. Porque eu não acredito que as marchinhas vão deixar de ter esse caráter, né, em Minas Gerais tão cedo, né? Tomara que as coisas mudem, mas ainda continua sendo um prato cheio, né, para a composição, o comportamento e as atitudes, né, do setor político local, estadual e federal também.
Curu, e para finalizar, o concurso aí também, o baile das marchinhas, na verdade, tem um concurso de fantasias, né? Como é que vai ser escolhida a fantasia aí que ganha um prêmio de 2.500?
Bom, esse concurso de fantasia é um concurso também bem espontâneo, a pessoa nem precisa se inscrever nem nada, né? Só ir fantasiada amanhã lá no baile e assim que ele entrar, ele já está participando, né, do concurso. E tem um conjunto de jurados também, aí tem uma turma bacana, mas também o Maurício da Reciclas Mário, o Ronaldo Fraga, uma turma grande, o Reônio da Fundação de Cultura, que vão estar ali avaliando o Ed Marsh também, os jurados, não estou lembrando de todo mundo, mas enfim, tem uma turma boa de jurados que vai estar avaliando as fantasias no salão mesmo, se as pessoas se divertindo, curtindo, dançando. Aí vai ser avaliado, né? A originalidade, a criatividade, a evolução da pessoa na pista e tudo. E depois eles vão escolher e chamar essas fantasias para subirem ao palco, para serem aclamadas pelo público, que virá a ser, né, as fantasias escolhidas dentro do concurso e que também vão desfilar depois na banda mole, nos trios elétricos, na machinha, enfim. É uma festa bem bacana isso, porque pintam as fantasias inacreditáveis, assim, sabe? Inacreditável. Mas é importante lembrar que tem que chegar até meia-noite. Depois de meia-noite, a fantasia já não vai ser mais avaliada,
vale antes,
porque não dá tempo. É, exatamente. Então, até meia-noite, a festa lá começa cedo, né? Começa 9 horas, começa bem cedo, para dar tempo de todo mundo chegar, entrar tranquilo. Então, e também a gente não quer perturbar a comunidade ali, né, indo até muito cedo. Então, é legal chegar cedo. Quem chega fantasiado paga meia entrada só, não precisa pagar inteira, né? Mesmo que não for estudante, a gente autoriza entrar estando fantasiado, pagando meia entrada. E é só alegria, só chegar.
Certo, Guru, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí com mais essa edição do baile e parabéns pelo trabalho aí.
Tá bom, obrigado. Vocês estão com convites aí, sorteio pra galera, hein?
Tá certo.
Todo mundo... Não quero ver só o pessoal da rádio, não. Sorteio pro ouvinte aí. Se vocês também têm que vir, abração.
Ok, boa tarde.
Até mais, né? Tchau, boa tarde.
Bom. Acabei de conversar com o coordenador do terceiro concurso de marchinhas Mestre Jonas, o Curu Lima, sobre o concurso e o Carnaval de BH. O concurso é uma das atrações do baile de marchinhas Mestre Jonas, que acontece amanhã, sexta-feira, começa às 9 da noite, como o Curu falou, na quadra da Escola de Samba Cidade Jardim, na Rua do Mercado 150, no São Bento. Aqueles que forem fantasiados pagam meia entrada. São selecionadas também as 3 melhores fantasias da noite. Para informações sobre preço, locais de venda, no Facebook do concurso, facebook.com/concurso de marchinhas Mestre Jonas. E agora a gente confere aí uma das marchinhas que está concorrendo aí na final no baile amanhã, na verdade uma das 12, foi selecionada pela nossa programadora musical Sandra Leão. A gente vai com a marchinha Pula Catraca, de Eduardo Macedo.
Você pensa que eu pago a tarifa?
Pula catraca!
Tarifa eu não pago, não.
Pula catraca!
Transporte tem que ser de qualidade.
Pula catraca!
E atender a população.
Pula catraca!
Tolero a danada da catraca.
Pula catraca!
Eu vou dar pulão. Pois a mobilidade é o direito à cidade para o bem do cidadão. Você pensa que eu pago a tarifa? Tarifa eu não pago, não. Transporte tem que ser de qualidade e atender a população. Não tolero a danada da catraca, eu vou dar pulão. Pois a mobilidade é o direito à cidade para o bem do cidadão. Pra ir ao posto de saúde, à escola e ao trabalho, mais lazer fim de semana pra estudante, operário, menos carro de passeio, a madame no busão, o doutor no coletivo é menos poluição, e o balaio cada dia mais precário, garante lucro só no bolso do empresário. Tarifa zero, valorizo o seu salário. Por tudo isso somos antitarifários. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Pra ir ao posto de saúde, à escola e ao trabalho, mais lazer fim de semana pra estudante e operário, menos carro de passeio, a madame no busão, o doutor no coletivo é menos poluição, e o balaio cada dia mais precário, garante lucro só no bolso do empresário. Tarifa zero, valoriza o seu salário. Por tudo isso somos antitarifários.
Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.